Brasil, nosso país em transformação.
Sejam bem-vindos a mais um programa nosso das terças-feiras à tarde. Hoje nós estamos no programa Brasil, nosso país em transformação. E como nós sabemos que a transformação é diária em todas as coisas, em todas as situações, e que elas se modificam com uma rapidez muito grande, sob a ação do homem ou não, hoje nós temos um assunto muito interessante. Vamos falar sobre recursos naturais e qual é a influência antrópica sobre esses recursos naturais. Qual seria a importância dos recursos naturais? Como eles contribuem para a sobrevivência do homem, do meio ambiente, para a manutenção da vida? Para tanto, nós temos um convidado especial hoje no estúdio. É o professor Dr. Edson Júnior Stefani. Prazer, professor, seja bem-vindo. E vamos à nossa fala. Pode se apresentar, professor.
Prazer, professora, mais uma vez, contato aí com a Uninter, né, para falarmos aí de assuntos tão importantes para toda a nossa comunidade, né, e para toda a nossa humanidade também, que é aí hoje esse assunto sobre os recursos naturais, né, e a sua influência, né, qual a influência que ele tem sobre o meio ambiente e qual a influência que o homem tem, né, nesses recursos naturais. Então, é um prazer enorme, mais uma vez, poder falar aqui para toda a comunidade sobre esses assuntos aí que precisam tanto estar sendo destacados, né, para todos, para que isso se torne uma discussão ampla, né, e possa, então, reverter todas essas questões aí de influência antrópica.
Exatamente. Então, vamos lá. Primeiramente, professor, vamos esclarecer o que é recurso natural. Dentro de tantos recursos que a gente utiliza, de tantas demandas e coisas novas que aparecem, o recurso natural, ele, às vezes, pode até ser confundido, né, professor? Daria para dar uma ampliada, uma explicação, assim, com propriedade que eu sei que você tem, sobre o que são os recursos naturais?
Bom, professora, esses recursos naturais, eles são todos os elementos, né, que estão presentes na natureza. Se a gente for pensar quais são esses elementos, nós podemos, então, classificá-los, né, em recursos que a gente chama de recursos renováveis e não renováveis. Então, se nós pensarmos aí em tudo que o ser humano, né, utiliza no ambiente para viver, nós estamos falando de recursos naturais. Então, nós temos aí, para se viver em sociedade, nós utilizamos esses recursos naturais. Se a gente pensar aí no desenvolvimento da civilização, a gente também está falando na necessidade do uso desses recursos naturais. Quando a gente pensa na sobrevivência do homem, no seu conforto, a gente também fala do uso desses recursos naturais. O simples fato, né, de observarmos a natureza, de utilizarmos aqueles recursos, por exemplo, no próprio ato de turismo, né, onde você vai tomar um banho de cachoeira, ou observar, né, aquela cachoeira, ou até mesmo fazer uma trilha ecológica, tudo isso é um recurso natural que traz um determinado conforto ao ser humano e está dentro desses elementos que compõem a natureza. Então, tudo aquilo que é utilizado pelo homem é um recurso natural. E aí sim, né, nós podemos classificá-los entre os recursos renováveis e, por um outro lado, como recursos não renováveis. Quando a gente fala de recursos renováveis, nós podemos falar, por exemplo, do vento, podemos falar da luz do sol, certo? Podemos falar também dos alimentos que são provenientes principalmente das florestas, né? Se nós pensarmos aí que as florestas, elas disponibilizam para a gente, né, todo uma biota, né, onde você tem os recursos animais, os recursos vegetais, onde todos vivem em um determinado equilíbrio. Então, tudo isso volta para o homem, de uma certa forma, como um recurso natural, né? Então, nós temos aí todos os alimentos que podem ser provenientes destes recursos da natureza, como o exemplo aí que eu estou citando, as florestas, né? Se nós pararmos para pensar, então, bom, qual a parte animal, né, que tem influência nesse recurso natural, então? Por exemplo, vamos pensar aí no ato de polinização, né, que é feito, então, pelos insetos, pelas abelhas, né, que vão polinizar, então, os vegetais que podem estar presentes tanto na floresta, como também podem fazer parte aí de uma determinada agricultura, certo? Então, se nós não tivermos aqueles animais para polinização daquelas determinadas plantas, nós não temos, então, como resultado final, os nossos recursos naturais, os nossos alimentos. Então, a gente vê aí a ligação e a importância e o que é um recurso natural. Então, tudo aquilo que a natureza nos oferece. Então, o solo, né, também é um recurso natural. A água é um recurso natural muito importante, né? Nós vamos falar, então, da grande importância dessa água e qual a grande influência antrópica que existe aí, principalmente aí com a falta deste recurso hídrico, né? Então, tudo isso é um recurso natural renovável. E aí, quando a gente fala de recursos naturais não renováveis, nós estamos falando, por exemplo, de um petróleo, de um mineral, tudo aquilo que o meio ambiente oferece, mas ele não é renovável, ele pode se esgotar em um determinado momento. Então, até mesmo eu vou chamar bastante atenção, né, para essa situação, porque se nós temos um recurso renovável, mais que o próprio nome já diz, né, renovável, ele pode se renovar, mas ainda assim, quando nós não utilizamos de forma adequada, né, nós não tenhamos aí uma sustentabilidade, ele também pode se esgotar, né, ou pode até mesmo trazer um declínio daquele determinado recurso natural. Mas quando nós falamos de um recurso renovável, de um recurso natural não renovável, o próprio nome já diz, ele não é renovável. Então, se nós fizermos o uso, né, sem critérios, esses recursos não renováveis, eles podem, né, poderão aí, esgotar em algum momento, certo? Então, além deles serem não renováveis e esgotarem, eles podem também contribuir aí, por exemplo, com o aquecimento ambiental, né? Pode contribuir com as mudanças climáticas, por exemplo, o uso excessivo, né, da queima do combustível. Então, isso pode ser um recurso não renovável que pode trazer um determinado problema, né, para o meio ambiente, além, é claro, da sua exceção no uso, né? Do seu excesso no uso. Então, nós precisamos nos atentarmos muito a esses detalhes. Então, esses são todos os nossos recursos naturais, né? Os renováveis e os não renováveis.
Então, a ação do homem, que a gente chama de ação antrópica, ela contribui 100% para a degradação ou impacto ou diminuição, ou então até mesmo a extinção, né, de determinadas categorias ou recursos, ou seja ela na fauna, na flora, né? Será que isso tem influência, professor, também em determinados locais que tinha rios maravilhosos, corpos hídricos limpos, água potável, e que hoje está numa escassez que a gente ouve falar, não só no Brasil, mas também pelo mundo todo?
Sim, professora, com certeza. Infelizmente, né, há essa grande influência antrópica. Se nós formos observar aí, né, a história de todos esses processos, se a gente for lá para 1800, meados de 1800, onde começou, né, a Revolução Industrial, a gente observa aí que naquela época nós tínhamos ali em torno de 1 bilhão de pessoas, né? Depois, como foi o tempo foi passando, né? Depois veio aí o boom da Segunda Guerra Mundial. Então a gente teve aí na década de 1940, mais ou menos, mais um aumento na população. A gente teve em torno aí de 2 bilhões de pessoas, e mais um pouco adiante, né, em 1960, 3 bilhões de pessoas. E se nós observarmos aí nos dias atuais, onde nós temos aí em média, né, 8 bilhões de pessoas, a gente já pode observar o que veio acontecendo gradativamente, né? Se a gente for olhar, fizer uma média aí da quantidade de pessoas, a gente observa que houve um aumento muito grande na população mundial, né? E junto com essa população, com esse aumento da população mundial, a gente observa que os recursos naturais, eles foram então se tornando, de certa forma, mais escassos, né? Aquilo que a gente tinha lá em 1800, se a gente observar a quantidade de florestas, né, que nós tínhamos, florestas preservadas, de áreas, né, de mananciais, de recursos hídricos, era uma quantidade muito grande, né, e totalmente protegida. Porque você não tinha, na verdade, grande quantidade de pessoas utilizando esses recursos naturais. Então, hoje, nós observamos aí que, por exemplo, a Mata Atlântica, nós temos apenas 12% de Mata Atlântica de cobertura original, né? Então, é pouco demais para uma quantidade que nós tínhamos aí em 1800, antes de todas essas movimentações, né? Antes da colonização do Brasil, por exemplo. Se nós observarmos todos os outros biomas, a gente vai ver que existe pouca cobertura original, e o pouco que existe ainda está dentro de reservas, dentro de unidades de preservação. Enfim, se a gente, o Cerrado, por exemplo, nós temos apenas 8% da cobertura original, né? Aqui no estado do Paraná, nós podemos usar como exemplo também, né, de um regional, as florestas de araucária, que lá em 1940, por exemplo, eram bastante preservadas. Hoje nós temos apenas 1% dessa área preservada. Então é pouco, né, é pouco demais diante da quantidade de habitantes, né, que existe tanto no Brasil quanto no planeta. Então a gente observa aí que todas essas áreas que ofereciam muitos recursos naturais, diversos recursos naturais, tanto renováveis como não renováveis, hoje estão de maneira aí que, na verdade, tudo muito condensado em pequenas áreas, né, pequenas unidades de conservação, que não são mais suficientes para manter uma grande população, né, como nós temos hoje esse crescimento populacional, e todas essas situações em que nós precisamos dos recursos naturais, principalmente essa questão hídrica, né, como você bem citou, a questão dos recursos naturais aí ligado então aos mananciais, né, aos rios, lagos, né, enfim, é uma influência muito grande para a quantidade de recurso que nós precisamos, certo? Hoje essa questão do recurso hídrico, né, ela é bastante destacada,
Muito
principalmente,
polêmica, né?
sim, é muito polêmica, né? E a gente vê principalmente agora, né, na região sul e sudeste, como nós havíamos conversado, nós estamos detectando os grandes problemas, né? E aí a gente traz isso para a situação atual, né, que nós estamos vivendo, a grande pandemia, que não dá para fugir, né, em falar dessa pandemia. É um momento que nós realmente precisamos muito desses recursos naturais, precisamos muito dos recursos hídricos, por exemplo, e nós temos aí grandes problemas, né, estamos enfrentando aí grandes problemas porque nós estamos em escassez desse recurso, né, que é um bem que a natureza nos fornece, né? Então, por que que essa natureza não continua nos fornecendo como antes esse recurso natural? O que que está acontecendo com esse recurso hídrico, né? Onde é que está o erro? Então, é isso que nós precisamos realmente pensar, né, chamar a atenção de toda a população, não somente da população científica e acadêmica, né, e educacional, mas enfim, de toda a população. O que nós estamos fazendo para que esses recursos naturais estejam se tornando tão escassos? Então, é essa atenção que nós precisamos chamar, né? Por que que antes nós tínhamos uma grande quantidade de recursos naturais e isso supria toda a humanidade, e por que que agora existe essa escassez, né?
Esse exemplo da Mata Atlântica, ela vem, assim, a calhar com a situação atual do praticamente do país, vamos falar do Brasil, né? Grande parte da população hoje vive em área litorânea, e a área litorânea tem, com essa superpopulação, ela tem uma infraestrutura inferior que muitas cidades que estão mais para dentro do país, geograficamente, né, situado, ela não tem aquela assistência ou então aquelas recursos de utilização mais adequado, tanto na água quanto na dispensa, no dispensa ao dispensar os recursos, os resíduos sólidos, querendo ou não, a parte do saneamento, ela está integralmente ligada à manutenção ou à preservação dos recursos naturais, porque quando ele é gerado inevitavelmente, se a população é pequena, grande ou média, ela gera resíduos sólidos, e esses resíduos sólidos, eles são disponibilizados, muitas vezes, em locais que são inadequados. Pode ser em água, pode ser em solo, pode ser em valas, em rios, né? Até mesmo nos mares, que a gente vê grande parte dos mares hoje comprometidos com ilhas de lixo, de vários países, não é o único país que está contribuindo para isso. Isso é uma ação antrópica mundial. Infelizmente, quando fala sobre esse exemplo que você deu, professor, foi de grande materialização. Dá para notar, porque a grande maioria do pessoal vai para a praia em festas ou férias ou em feriados prolongados e tal, e vê que a população daquela região triplica muitas vezes mais do que isso, e tem e sofre, né, com isso, a oferta desses recursos e até a degradação, muitas vezes, dos mananciais, que geralmente próximo a essas serras, próximas aos mares, é que tem os mananciais, que tem os olhos d'água, que tem a formação dos rios, não é mesmo? Toda essa parte de atração turística. Então, ela é bastante preocupante. E bem lembrado também que não é só a parte acadêmica e científica que deve ser alertada quanto à conscientização e à sensibilização. Porque eu tenho nessa área do meio ambiente uma frase assim que sempre utilizo nas salas: não tem como conscientizar alguém que não foi sensibilizado anteriormente. Para haver a conscientização, é necessário que tenha a sensibilização inicial. A partir da hora que você se sensibiliza com uma determinada situação, você torna-se consciente daquilo e algo te incomoda, algo você tem que fazer. Ou para o bem ou não, mas normalmente é para o bem, né? Então, essa parte dos recursos naturais, a parte hídrica especialmente, ela é muito importante. Polinização. E nós podíamos falar alguma coisa também sobre os recursos que a natureza oferece, que são os combustíveis, né? As formas de combustíveis, a implicação do uso disso em áreas grandes, urbanizadas, tal. Né, professor? Dá para a gente dar uma pincelada, porque também é recurso, né, natural.
Sim, sim. São os recursos naturais, na verdade, os não renováveis, né, esses combustíveis, e eles realmente são muito importantes, e é aquela questão, né? Às vezes a gente não tem noção de onde vem, né, tudo aquilo que a gente usa. Isso é muito importante, essa questão da sensibilização, né? Para que todos saibam exatamente de onde estão vindo esses recursos. Então, a gente usa, eu costumo dizer muito, citar exemplos de roupas, por exemplo. A gente não tem noção, né, do quanto de onde vêm as nossas roupas, de onde são produzidas, como elas são produzidas, né? Se a gente pensar não só na roupa, mas o nosso próprio celular, nossa própria, até mesmo nosso meio de locomoção, né? Nossa bicicleta, nosso carro, enfim, tudo aquilo que a gente usa vem de algum lugar. E esses lugares, né, é o recurso natural. Tudo bem que pode ser um recurso não renovável, que agrava mais ainda a situação, né? Porque muita gente não se adequa a essa situação de que tudo bem se eu for à loja e comprar uma roupa por mês, né? Comprar ou duas camisetas ou uma bermuda, enfim, essa questão da troca de roupa, troca de calçado, às vezes a pessoa ainda tem um determinado calçado, uma determinada roupa que são perfeitas condições e ela já deixou de usar e já vai comprando outra roupa, ou um celular que ela tem apenas um ano de uso, ela já troca de celular, né, e ela não para para pensar de onde vem todo esse material. Né?
Que recursos esse material foram usados para chegar até ali?
Exatamente. Além de a gente não para para pensar, né, que os recursos que foram usados foram recursos não renováveis, ou seja, esse recurso ele pode ter fim, nós podemos perder esses recursos dependendo da quantidade de uso, né? E a pessoa não para também para pensar que para a produção desse determinado item, por mais que você utilizou um recurso não renovável, né, apesar de ter utilizado ainda esse recurso não renovável, você utilizou também um recurso que é renovável, por exemplo, a água, mas que esse recurso ele pode se esgotar de uma certa forma, ou ele pode, né, chegar aí a uma situação em que ele volta para o meio ambiente, né, de uma forma inadequada, como foi o que você citou anteriormente, né? Muitas vezes a água ela é utilizada e nós não temos o saneamento básico, né? Então essa água ela volta para o solo, ela volta para os rios de uma forma inadequada e nós temos então a poluição desses ambientes. Então nós vamos gerando aí diversas outras consequências, né, de antropização que vão voltar ao homem. Então pode ser que em um determinado momento eu não consiga mais a produção desses itens que são tão necessários a mim, a minha sobrevivência. Então eu vou deixar, né, todo aquele conforto, eu vou deixar todo aquele desenvolvimento para trás se eu não observar aquilo que eu estou fazendo, né, o porquê eu estou usando, será que eu realmente preciso de mais um item, será que eu realmente preciso trocar de celular ou coisas do tipo. Então a gente precisa começar a pensar nesse contexto, porque isso tem retorno, né? Principalmente se a gente for pensar aí nas questões ligadas à água. Então a gente tem, né, os recursos não renováveis, tem, eles estão lá, o petróleo está lá disponível, a gente paga um preço por isso, claramente, né, mas nós precisamos pensar em como utilizá-los. Então, peraí, se eu tenho que ir ao trabalho todos os dias, de que forma, né, como eu posso pensar em uma maneira em que eu utilize menos o transporte particular e possa utilizar mais o transporte público ou um outro meio, né? Hoje fala-se bastante nessas questões de carona, né? Caronas compartilhadas, e tudo isso pode contribuir, então, de uma certa forma, para minimizar, então, o uso desses recursos não renováveis, que seria, por exemplo, a queima desse combustível, né? Porque quando eu uso, se eu tenho uma família de 3, 4 pessoas, cada um dessa família tem um automóvel, cada um utiliza esse automóvel de uma certa maneira, então a gente precisa pensar no consumo desse combustível. Esse combustível, ele é um combustível, né, de um recurso natural não renovável, que pode, então, além de tornar esse combustível esgotável em determinado momento, ele também traz a poluição junto ao seu uso. Então, a gente precisa pensar mais nesse contexto.
Bem lembrado a parte da água, professora. Eu tenho lido algumas coisas a respeito de água. A água sempre foi dito que é um bem renovável, um recurso super renovável. Mas será que com esse crescimento todo de população, esse uso muito intenso industrial, agronegócios, mesmo urbano, doméstico, ele pode vir a ser um recurso não renovável pelo fato, muitas vezes, do uso muito intenso e o retorno disso no meio ambiente não em condições não aceitáveis para o consumo humano?
Com certeza, professora. Nós já temos aí diversos trabalhos.
É uma preocupação isso, né, professor?
Sim, sim. Nós temos diversos trabalhos aí de publicações, são publicações que estão sendo feitas nessa linha, com esse viés aí de analisar, né, a composição da água, porque a gente tem muita alteração, né, tanto a alteração que é feita de forma em paralelo aí, porque, por exemplo, quando você tem uma agricultura, né, uma grande agricultura, uma grande pecuária, de uma certa forma, essa água, ela volta para o ambiente. Se você tem a disponibilidade aí de colocar agrotóxico na sua agricultura, então você tem a chuva. Essa chuva vai cair sobre a sua produção, sobre a sua plantação, e essa água, ela pode ser lixiviada tanto para os rios quanto para o solo. Isso, né, essa lixiviação vai para o lençol freático, de certa forma. Então, a gente tem uma determinada poluição da água, e esse recurso hídrico, ele deixa de ser um bem limpo, né, que você pode utilizar sem problema algum. Então, aí nós já temos diversos outros problemas sendo causados, principalmente em influência aí na saúde pública, né? Então, nós já temos esses agrotóxicos que acabam sendo liberados na água e que pode vir, né, a servir de consumo humano, e isso volta então para o nosso organismo, e aí nós já temos então um comprometimento da nossa saúde. Então, tudo isso é necessário se ter bastante atenção, né? Então, sim, a gente pode ter uma grande influência antrópica, e essa água pode deixar de ser um recurso renovável, né? Caso a gente continue, então, usando, né, essa água de forma que, sem uma grande sustentabilidade, né, sem a sustentabilidade que é tão necessária, sem, por exemplo, que nós tenhamos as nossas florestas para que elas façam, então, né, o seu papel ali de proteção dos mananciais, né? Isso é um fato que acontece muito, né, em grandes indústrias, em grandes regiões agropecuárias. Geralmente você retira a mata ciliar que protege aqueles rios. Então, quando esse agrotóxico, quando aquele ambiente recebe a chuva, ele lixivia aquele agrotóxico para o manancial, porque ele não tem a sua proteção, a sua mata ciliar. Então, mais uma vez, a proteção aí, dessas florestas vão, então, auxiliar, né, na sustentabilidade dessa água, e se nós não o tivermos, a gente tem então esses grandes problemas com os nossos recursos naturais e principalmente com a água.
Pontual demais na situação em que o mundo todo vive escassez da água. Aquela busca para a renovação desse recurso, ela não está se renovando com a mesma intensidade, a reposição dela, com a intensidade do uso. Por isso, ela corre o risco de não ser mais um recurso renovável. Como a gente sempre aprendeu nos livros de escola, né? Que era um recurso renovável.
Renovável. Sim, ele até mas tem um limite, né?
Tem um limite, exatamente. Então, professor, muito pontual a sua fala. Tem mais algumas considerações? Infelizmente, professor, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa. Tem mais algumas considerações, alguma coisa mais a falar, a agregar, que é de grande valia?
Olha, eu só acho que é muito importante que nós possamos, então, pensar nessa questão de sustentabilidade, né, o tempo todo, pensar nas soluções, né, pensar aí, em pautar mais a ciência, pautar mais a pesquisa, que a ciência ela é argumentativa, então nós precisamos pensar mais nesses, quesitos, né, e vamos pensar, então, em criar parques, pensar aí em fazer um reflorestamento, pensar em proteger o nosso meio ambiente para que nós possamos, então, garantir esses recursos naturais renováveis e não renováveis que são tão importantes e necessários aí para nossa sobrevivência.
Obrigada, professor. Daria até uma outra fala, isso daí, sobre essa sensibilização e realinhamento da utilização desses recursos, justamente fazendo uma correlação com a parte econômica, porque a parte econômica, infelizmente, ela fala muito alto no mundo todo, não só no Brasil e nem no local que a gente vive. Então, quando a
Sim.
gente fala em utilização, em renovação, a parte econômica tem um braço muito forte sobre isso, né?
Sim, principalmente pensando aí na empregabilidade, né, que os próprios recursos naturais renováveis pode trazer para a humanidade também, né? Se nós pensarmos aí na energia eólica, se nós pensarmos na energia solar, né, a colocação dos painéis solares, tudo isso pode gerar empregabilidade também. Enfim, tudo isso geraria aí uma grande manutenção e garantia desses recursos renováveis, né? Isso é
Com
muito importante para
certeza.
ser destacado.
Com certeza.
Sim.
Professor, uma pena o nosso horário já estar no fim, mas quero agradecer primeiramente a todos que participaram, as pessoas que estão aí plugadas no Facebook. Muito obrigada pela participação. Um obrigado especial a você, professor, sempre contribuindo com o seu conhecimento, com a sua fala, com toda essa parte pedagógica, da parte da científica e também numa fala alegre, uma fala leve para os nossos ouvintes. Muito obrigada a todos.
Brasil, nosso país em transformação.